Nós vimos aqui no início da Mishnah 9 que os animais ruins, como é a tradução literal, vêm sobre o homem por juramentos falsos, em vão, e por Hilul Hashem, por profanação do nome de Deus. Quem são esses animais? Quem são? O que é considerado Hayara'a? A princípio, Hayara'a, animais ferozes, nós estamos falando de animais que atacam e que são perigosos. Lobo, leão, pantera, cobra, escorpião, mas são perigosos. Mas hoje em dia, que de uma forma geral, nos lugares onde as pessoas habitam, nas cidades, não tem esses animais. Passa a ser que esses animais eram um perigo no passado. Hoje em dia é muito difícil que um leão cause problemas na cidade. Mas, isso não significa que não existem ainda, hoje em dia, Hayara'a, que está escrito nessa Mishnah. Nós não vemos, de uma forma geral, cobras na cidade, não vemos leões ou lobos atacando pessoas. Mas, infelizmente, Hayara'a existe hoje em dia também. O Maharal de Praga explica que o conceito de Hayara'a é, na verdade, o conceito e a intenção é sobre Shibud Malchuyot, sobre estarmos subjugados debaixo de reinados que não nos respeitam. Por exemplo, isso nós encontramos no sonho do Daniel. Daniel viu que cada reinado era representado por um animal. E por isso que esses reinados são como se fossem animais. Animais ferozes. Porque eles não só não nos respeitam, eles nos desprezam. Estamos falando de Roma, que destruiu Beit HaMikdash, por exemplo. É representado por animal. Estamos falando dos persas, também representados por animais, e assim por diante. E não precisamos ir muito longe. Há 70 e poucos anos atrás, os animais nazistas atacaram o nosso povo. E não precisa ir tão longe. Quantos pogromos teve? E hoje em dia? O que, que são atentados terroristas? O que são os terroristas, se não animais? Infelizmente, muitas pessoas foram feridas e mortas ao longo dos milênios por animais ferozes. Seja animais de um tipo ou animais de outro tipo. São animais. O Meir Netiv traz que Hayara'a também inclui os micróbios, bactérias, vírus, que Deus nos livre, podem entrar no corpo de uma pessoa e fazer uma grande destruição. Também um perigo de vida. Então, é sobre isso que a Mishnah está falando, Hayara. Tudo precisa ter uma conexão. Quando a Mishnah fala que animais ferozes vêm sobre o homem por conta desses dois pecados, juramentos falsos em vão e profanação do nome de Deus, fez até alguma relação. Qual a relação? Porque justo esta é a pena, porque justo esse é o castigo de quem profana o nome de Deus. A resposta para isso é o seguinte: Deus criou o mundo com 4 ou 5 reinos. Existe uma ordem hierárquica muito, muito clara, como se fosse uma pirâmide de poder. Lá em cima tem alguém que tem poder sobre todos que estão abaixo. Depois tem o segundo que tem poder quem está abaixo dele só, e não quem está acima. O primeiro patamar que nós temos, de uma forma geral, dos quatro, é o homem. Adam, o homem. Como é chamado na linguagem dos nossos sábios, Hamedaber, aquele que fala. É o ser falante. O homem recebeu determinados dons, não à toa. O homem tem como função revelar a glória de Deus na criação. Como está escrito na Mishnah, no Pirkei Avot, capítulo 6. Kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo, lo bara ela lichvodo. Tudo que Deus criou nesse mundo é para a sua glória. Nós fomos criados para enaltecer Deus. O Maharal, seguindo o raciocínio e a ideia do Kuzari, explica que na realidade existe mais um patamar acima do Adam. Acima do Adam, do ser falante, do homem, existe um outro nível, um quinto nível, que é o nível do Yehudi. Afinal de contas, o Yehudi tem uma responsabilidade muito maior do que os demais povos de revelar a grandeza de Deus no mundo. De qualquer forma, abaixo do homem, nós temos o Chai. Os animais, os seres vivos, Chai vivos. Não se considera as plantas nisso. Estamos falando de animais, seres que andam. Esses animais estão ali para servir o homem e para ajudar o homem a conseguir chegar à meta que o homem tem na Terra. Abaixo dos Chai, dos vivos, dos animais, nós temos Tzomeach, o que brota, as plantas. As plantas estão aí para servir os animais e também o homem. Abaixo disso nós temos o Domem. Domem é tudo que é parado. Seja terra, pedras, água, luz, qualquer coisa que não faz parte de plantas e não faz parte de animais e nem de falantes. Logicamente que esse nível que é mais de baixo serve todos os níveis que estão acima. Então Deus criou o mundo de uma forma que o homem tem que cumprir um determinado dever e chegar a um certo objetivo. Já que o homem tem que chegar a esse objetivo, Deus deu o poder para o homem dominar toda essa cadeia que está abaixo, toda essa pirâmide que está abaixo dele. Isso não é... Não lemos faz tempo. Lemos semana passada. Parashat Bereishit. Nós lemos na Torá. Urdu bidgatayam vofashamayim. Deus fala que vocês vão dominar... Os peixes estão na água, as aves estão no céu, o rolo caiu nas planárias e todos os animais que passeiam sobre a terra. Quer dizer, Deus deu um domínio completo para o homem sobre os animais, plantas e domem, e o que está imóvel, para que o homem pudesse cumprir o seu dever nesse mundo. Justamente para que o homem possa dominar, a Torá fala lá, o Morahem, aliás, isso daqui está escrito depois, agora para achar essa semana. O Morahem vechidchem ye'al chayat haaretz. Você vai ter um temor, você vai impor temor sobre os animais e sobre as aves e sobre tudo aquilo que passa e passeia sobre a terra. E de fato, de uma forma natural, um animal tem medo do homem. O natural do animal é ter medo do homem. Mas, tudo isso quando o homem está cumprindo a sua função no seu lugar, na sua estatura, nesta pirâmide. Se nós estamos, de fato, cumprindo o nosso dever em enaltecer Deus, em engrandecer Deus, em fazer a vontade de Deus, então, automaticamente, os animais estão subjugados ao ser humano. Todo tempo que nós tememos a Deus, os animais também temem ao homem. Mas, a partir do momento que Deus nos livre, a pessoa chega a desprezar a honra divina, ele está bagunçando a ordem, ele está bagunçando o sistema e o esquema do mundo. E por conseguinte, os animais também vão bagunçar o esquema e passam a não ter mais temor do homem. Se a pessoa utiliza o nome de Deus, nome sagrado, para jurar em vão, para jurar falsamente, ou a pessoa profana o nome de Deus, ela está naquele momento atingindo, ferindo a ordem e o esquema do mundo. E ele está comprovando com seu comportamento que ele não está aceitando a hierarquia que existe na criação. Você, como homem, tem que temer a Deus. Se não teme a Deus, a pessoa está fazendo bagunça. Se a pessoa está fazendo bagunça na ordem que Deus criou no mundo, automaticamente os animais também vão perder o temor que eles têm pelo homem. Não vão mais ficar só no canto deles e vão invadir as cidades e Deus nos livre fazer estrago. A mudança é tão grande, é tão não natural um animal atacar o homem, que a Gemara fala no Tratado de Shabbat: En hachaya moshelet ba'adam ad shenidmela kebeheima. O animal não domina o homem até que ele se pareça com o animal. Se Deus livre, a pessoa se comporta de tal ponto que ele parece um animal, o animal ataca. Porque animais brigam entre si. Mas todo o tempo que o homem é homem, o animal não ataca. Segundo o que nós falamos antes da explicação do Maharal, que Hayara'a aqui não seria animais, não seria micróbios, e sim seriam os reinados que dominam e causam problemas. Tem então mais uma reciprocidade. Se a pessoa não está temendo Deus, se Bnei Israel, se o povo de Israel não está temendo a Deus e está, Deus livre, profanando o seu nome sagrado, o castigo que eles acabam merecendo é que eles vão ter que temer ao homem, eles vão ter que temer a reinados, vão ter que temer a imperadores e ditadores que, Deus nos livre, trazem problemas para o nosso povo.